Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo? Ó, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de acidentes ofídicos, não é mesmo? Já falamos de acidente botrópico, crotálico, laquético. Tá na hora de falar de acidente elapídico. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de acidente elapídico é pensar em uma cobra que é um pouco diferente. Afinal, a gente estudou falando um pouquinho sobre fosseta loreal. E você lembra bem que a fosseta loreal é um órgão sensorial termorreceptor e é um orifício que está situado entre o olho e a narina. E você lembra que essa fosseta loreal indica muitas vezes que o animal é peçonhento, ou seja, que o animal é capaz de inocular venenos em vocês, em nós. Seria o caso dos botrópicos, dos crotálicos, dos laquéticos. E a gente sabe que existe uma exceção à regra. A exceção à regra é a cobra coral verdadeira. A cobra coral verdadeira é uma cobra que apresenta ausência de fosseta loreal. Ela apresenta ausência de fosseta loreal. É uma cobra com anéis coloridos, pretos, brancos e vermelhos. É uma cobra que vai também ser chamada de coral verdadeira. E a gente sabe que a questão dessa coral verdadeira, ela tem uma diferençazinha, porque quando a gente vai estudar acidentes ofídicos, a gente estuda por conta do gênero. A gente tem um acidente botrópico por causa do gênero botrópico. Acidente crotálico por causa do gênero crotálico. Acidente laquético por causa do gênero laquético. O nome elapídico vem do nome da família. A família dá um nome a esse acidente. Mas, na verdade, a cobra coral verdadeira, ela é do gênero Micurus. Então, se um dia você pegar numa prova, a cobra coral verdadeira é do gênero Micurus. Beleza? Tranquilo? Então, a cobra coral verdadeira é uma cobra peçonhenta que não apresenta fosseta loreais e tem anéis coloridos, pretos, brancos e vermelhos. Ela é do gênero Micurus e ela apresenta peçonha. Ela é peçonhenta. Então, coral verdadeira, gênero Micrurus, certo? Tranquilo, sossegado até aí, beleza. Então, o acidente elapídico está falando principalmente da cobra coral verdadeira. A família é a Elapidiae e o gênero é o famoso Micrurus, ou já vi lugar chamar também de Micrurus, como você quiser, cara, isso aí é uma loucura. Esse negócio tipo assim de gênero, de nome científico, é uma doideira. Esse acidente, o acidente elapídico, ele é o mais raro dos acidentes no Brasil. Costuma acontecer em torno de 0,4% em relação a todos os acidentes. Ele é o mais raro dos acidentes no Brasil. A coral, como eu já te falei anteriormente, é a única das serpentes peçonhentas de importância no Brasil que não possui fosseta loreal. Então lembre-se disso, a cobra coral verdadeira é a única das serpentes peçonhentas de importância no nosso Brasilzão que não possui fosseta loreal. Todo, grave isso na sua cabeça, todo acidente elapídico, ele é considerado grave. Todo acidente elapídico, ele é considerado grave. Entendeu isso? Gravou isso na sua mente? Todo acidente elapídico, ele é considerado grave. Temos que pensar dessa forma por conta dos efeitos do acidente elapídico. Então, todo acidente elapídico, ele é considerado grave. Tranquilo? Sossegado, né? Lucas, como é que funciona um pouquinho o veneno do acidente elapídico dessa cobra coral verdadeira? O constituinte tóxico do veneno dessa cobra elapídica vai ter uma ação pré-sináptica e uma ação pós-sináptica. Vamos discutir um pouquinho disso? Quando você é picado por uma cobra coral verdadeira, vai haver neurotoxinas que vão fazer ação lá na questão pré-sináptica e também na pós-sináptica. Na questão pré-sináptica, o que acontece? Vai estar presente em algumas cobras desse acidente elapídico e vai atuar na junção neuromuscular. Ela vai atuar na junção neuromuscular, bloqueando assim a liberação de um neurotransmissor que você conhece bastante, a acetil acetilcolina. Vai bloquear a ação da acetilcolina. Lucas, o que é importante a acetilcolina? Pensa bem, a gente tem um neurônio pré-sináptico, temos uma placa motora aqui na frente. Quando você está nesse esse neurônio pré-sináptico, ele libera um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina se liga aos receptores muscarínicos que estão presentes na placa motora e faz essa placa motora fazer você se movimentar. Se você tem um efeito com a ação de bloquear a liberação da acetilcolina, você começa a parar. Você acaba ficando com um efeito de como se estivesse sofrendo a ação de um bloqueador neuromuscular. É como se fosse um efeito de um bloqueador neuromuscular. Você para de movimentar. Se você para de movimentar de forma aguda, você entra em parada cardiorrespiratória. Então é por isso da importância dessa questão. Beleza? Tranquilo? A gente então tem esse efeito, nada mais nada menos, na ação pré-sináptica. E Lucas, e essas neurotoxinas nas ações pós-sinápticas? Pós-sinápticas. As neurotoxinas vão competir com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos da junção neuromuscular. Então pensa, se na questão pré-sináptica bloqueia a liberação, na pós-sináptica os neurotransmissores ganham um competidor. É como se tivesse 10 pessoas competindo por um sítio de ação. A acetilcolina está em desvantagem. Dessa forma, ela começa a estimular menos ainda as placas motoras. Por isso que a gente tem que sempre ficar com cuidado no nosso paciente. Beleza? Tranquilo? Então, o quadro clínico que a gente vai ter vai ser uma ação pré-sináptica e pós-sináptica. Pós-sináptica, a gente vai ter um paciente que apresenta uma dor leve e uma parestesia no local da picada associados a sintomas vagais, como vômitos, fraqueza muscular e progressiva, fraqueza muscular progressiva com ptose palpebral. O seu paciente... ele também pode apresentar coisas como, por exemplo, uma oftalmoplegia e também apresentar até faces miastênicas e dificuldade de deglutição. Afinal, a gente tem um efeito parecido com o efeito crotálico. É um efeito neurotóxico, está liberando neurotoxinas. Tranquilo? Beleza? Qual que vai ser a complicação mais temida, então? A complicação mais temida que a gente vai ter é a paresia flácida da muscula respiratória com apneia e insuficiência respiratória aguda do nosso paciente. Aqui, a gente não vai ter um acometimento muscular, ou seja, um acometimento miotóxico. Logo, não vai haver injúria renal aguda nesse tipo de acidente ofídico. Grave isso para você pensar. No acidente ofídico elapídico causado por cobra coral verdadeira, que é uma cobra peçonhenta que não apresenta fosseta loreal, não há acometimento muscular, ou seja, um efeito miotóxico do veneno. Dessa forma, não há injúria renal aguda. Não há injúria renal aguda no acidente elapídico. Não há injúria renal aguda no acidente elapídico por conta do veneno não apresentar uma ação miotóxica. Beleza? Tranquilo, não há insuficiência renal aguda no acidente elapídico por o veneno não apresentar ação miotóxica, certo? Sossegado, né? Lucas, como é que eu vou pensar nesse meu paciente? Como é que eu vou ficar de olho nele? Tem uma ação neurotóxica forte, o paciente vai apresentar em 45, 75 minutos náusea, vômito, sudorese, ptose palpebral, que pode ser uni ou bilateral, faces miastêmicas, oftalmoplegia, pode apresentar uma dificuldade de deglutição, uma paralisia muscular e respiratória. E no local da picada pode haver uma dor e parestesia discreta, mas não uma lesão assim evidente como tudo mais. Como é que seria um pouco do tratamento disso? O tratamento do acidente elapídico vai ser um pouco universal. Isso eu já te posso dar o spoiler. O tratamento do acidente elapídico vai ser tratado por meio do soro anti-elapídico por meio de 10 ampolas. Você vai dar 10 ampolas do soro para todos os pacientes. 10 ampolas para todos os pacientes. 10 ampolas para todos os pacientes. Beleza? Tranquilo? Pode lançar a mão também de anticolinesterásicos. Vai ser muito interessante o uso de anticolinesterásicos por conta que vão ser bloqueadores da acetilcolina, o que vai deixar a fenda sináptica rica na acetilcolina, forçando uma contração muscular. É como se você forçasse o efeito normal que a acetilcolina está na fenda sináptica para estimular a placa motora. Já que o efeito pré-sináptico impede que essa acetilcolina seja liberada, quando você diminui os bloqueia a enzima da acetilcolina que corta a acetilcolinesterase, você deixa mais acetilcolina na placa motora e dessa forma estimula mais. Você pode então utilizar a neostigmina para isso. Você pode utilizar a neostigmina para isso. Porém, é interessante, antes de fazer anticolinesterásico, utilizar a atropina, que é um bloqueador muscarínico, porque dessa forma você vai evitar que alguns órgãos sofram mais os efeitos anticolinesterásicos, como é o caso da bradicardia. Se o paciente apresenta bradicardia e você utilizar esse anticolinesterásico, ele pode apresentar ainda mais. Então você usa a atropina para evitar esses efeitos de bradicardia no coração. Beleza? Tranquilo? Então, tratamento soro antilapídico, 10 ampolas. Podemos utilizar anticolinesterásicos, como a nestigmina, e lembrar sempre de utilizar atropina primeiro. Antes de utilizar anticolinesterásico, usa a atropina para dar uma proteção cardiovascular no seu paciente. Beleza? Tranquilo? Em relação ao acidente elapídico, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!